seis pessoas morreram. É a informação ao vivo de Cristina Cecilc. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, e também aos ouvintes do CBN Paraná. Essa situação aconteceu na madrugada de hoje e já é investigada pela Polícia Civil, ainda antes até da liberação total da rodovia. Polícia Civil que trabalha já para apurar as causas desse tombamento na Regis Bittencourt, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Equipes estão no local a fim de esclarecer a dinâmica do acidente, que, segundo a polícia, teria acontecido após o roubo do caminhão, que atingiu uma van de passageiros na altura do quilômetro 4, perto da divisa com São Paulo. Informações levantadas ao longo da manhã apontam que, antes do acidente, o motorista da carreta foi rendido por criminosos enquanto seguia na pista sentido São Paulo. O momento foi registrado por câmeras de segurança de outro veículo que trafegava pela via. Depois de receber voz de assalto, o caminhoneiro teria sido obrigado a pegar o retorno para Curitiba, o que provocou o bloqueio do veículo de modo remoto pela empresa de monitoramento. Incapazes de seguir com a carreta, os criminosos teriam então feito o motorista descer e se afastar do local a pé. Depois, abandonaram a carreta, que, desgovernada, desceu de ré pela rodovia e atingiu a van, que levava o motorista e 20 fiéis que voltavam de um culto. Além de 6 mortos, 9 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Os trabalhos de perícia por lá continuam, Joyce.
Obrigada. E ainda sobre rodovias, o Paraná registrou 107 acidentes nas rodovias federais, então, aqui do estado, durante a viagem, as viagens de Réveillon, desse período de Ano Novo, entre os dias 30 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro. As rodovias federais, então, tiveram esse registro de 107 acidentes, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 121 pessoas ficando feridas e 7 mortes nesse período. Os acidentes tiveram maior concentração nos dias 1º, 3 e 4, ontem, muito pela volta desse recesso de final de ano. Os acidentes mais registrados foram saídas de pista, colisões traseiras e tombamento de veículos. A Polícia Rodoviária Federal ainda afirma que as principais causas das ocorrências foram a ausência de reação do condutor e a reação tardia ou ineficiente também do motorista. Outros motivos: falta da distância de segurança, né, entre os veículos, velocidade incompatível com a via e ingestão de bebida alcoólica. Muito movimento hoje ainda nas estradas, parte dos paranaenses deixou para retornar agora de manhã, inclusive com bastante movimento, então, em vários pontos aqui do estado. Nós seguimos com o CBN Paraná, agora com a informação da Silvia Vilarinho, da CBN Londrina. O Laboratório de Estudos de Feminicídio de Londrina divulgou o balanço de crime contra as mulheres. Esse laboratório se tornou uma referência quando a gente fala desse assunto. No Paraná, de janeiro a outubro de 2025, foram 314 feminicídios tentados e consumados. Silvia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Um ótimo dia a todos. Pois é, os dados divulgados pelo Laboratório de Estudos de Feminicídio, o LESFEM, da Universidade Estadual de Londrina, revelam a violência contra a mulher na cidade e também nos municípios da região. De acordo com o levantamento, no Paraná, de janeiro a outubro de 2025, foram registrados 314 feminicídios tentados e consumados, contra 352 no mesmo período de 2024. Então, houve uma redução de 10,8% em relação a feminicídios tentados ou consumados no Paraná. E no total, 114 mulheres foram vítimas de feminicídio e morreram no estado. E segundo o LESFEM, os dados revelam que os crimes aconteceram em sua maioria aos finais de semana e que a média de idade das vítimas é de aproximadamente 32 anos. De outubro de 2023 a outubro de 2025, Londrina, por exemplo, registrou 25 casos de feminicídios, sendo que 13 mulheres foram assassinadas por seus companheiros. No ano passado, foram aí 4 tentativas de feminicídio e um consumado. E uma cidade da região aqui de Londrina, Joyce, que chama bastante a atenção é Arapongas, porque Arapongas registrou 9 tentativas de feminicídio no ano passado, sendo um caso consumado. E vale lembrar, né, que a pena de feminicídio no Brasil é de reclusão de 20 a 40 anos, tornando o crime hediondo, com progressão de regime mais rigorosa. Deve ser cumprida aí no mínimo 55% da pena para réu primário, e existe aí a proibição de anistia, graça, indulto, visitas íntimas, além de outras agravantes e efeitos como a perda do poder familiar, Joyce.
Obrigada, então, a Silvia, com essas informações atualizadas também a respeito da violência contra a mulher. Em Maringá, um dos destaques do noticiário nesse início de semana é em relação a uma situação em Umuarama, na verdade, um corpo encontrado dentro de um sofá abandonado. Começou o ano também dessa forma por aí. Brenda Karamaski, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham também. É isso mesmo, caso no mínimo inusitado que ainda está sendo investigado pela polícia de Umuarama. Esse corpo foi encontrado neste domingo dentro de um sofá abandonado. Segundo a polícia militar, esse corpo tem sinais de violência. Moradores notaram um sofá descartado na calçada desde o dia 31 de dezembro do ano passado. Com o passar dos dias, eles começaram a sentir um odor vindo desse imóvel e suspeitaram que podia ser algum animal morto. Os vizinhos acionaram a polícia militar, os policiais foram ao local, verificaram então esse imóvel e durante essa inspeção, a equipe encontrou uma mão humana. Quando isso foi encontrado, então, foi confirmado que havia um corpo dentro do sofá, a polícia científica foi acionada para a perícia e identificou, então, que se trata de um homem. Esse homem tem altura estimada entre 1,85m e 1,87m. Em razão do estado de decomposição, outras características não puderam ser confirmadas até o momento. Ainda segundo a polícia, essa vítima estava usando duas bermudas e uma corrente prata no pescoço. O resultado da perícia ainda deve confirmar a identidade dessa vítima. Esse caso segue sob investigação da Polícia Civil, Joyce.
Muito obrigada também a Brenda Karamaski. E a gente aqui tem informação sobre segurança também com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. A prefeitura da cidade emitiu uma nota, se posicionou após um homem ser encontrado sem vida dentro de um carro estacionado na UPA, unidade de pronto atendimento na cidade. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 70 anos foi encontrado morto dentro de um carro modelo Citroën com placas de Guaratuba no estacionamento da UPA Tancredo Neves na manhã de ontem aqui na cidade de Cascavel. Após o acionamento das equipes e o início das investigações, a Prefeitura de Cascavel emitiu uma nota, já que o carro estava no estacionamento da unidade de pronto atendimento. E segundo a nota da Prefeitura, até o momento, não há qualquer registro de atendimento, acolhimento ou entrada da vítima, que já foi identificada, no Sistema Municipal de Saúde. As circunstâncias do ocorrido ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. O local foi vistoriado por equipes policiais, com o acompanhamento da Polícia Civil e também do IML. As informações preliminares indicam que o idoso possivelmente não reside em Cascavel, mas essa situação está sendo investigada e a informação vai ser confirmada posteriormente. A Prefeitura de Cascavel destacou que permanece à disposição para colaborar integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias às autoridades responsáveis. A administração municipal também manifestou solidariedade aos familiares e reforçou que novas informações serão divulgadas apenas pelos canais oficiais após a confirmação pelas autoridades. O corpo da vítima, identificado como José Edgar de Ribeiro Machado, de 70 anos, foi encaminhado à polícia científica, onde os exames deverão apontar a causa da morte, já que pela foto...
A gente aqui tem a informação...
3 ou 4 dias em...
Podemos retomar, Marcelo? Só houve uma pequena falha na sua conexão. Vamos lá. Infelizmente, agora a gente perdeu mesmo o contato com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que nos trazia detalhes sobre este caso, então, do homem que foi encontrado sem vida dentro de um carro estacionado na UPA da cidade. A gente fecha o CBN Paraná de hoje com a informação aqui da Vitória Testa, da CBN Ponta Grossa, falando sobre a UEPG, uma das principais universidades do estado, Universidade Estadual de Ponta Grossa, divulgando o resultado do vestibular nesta semana. Bom dia, Vitória.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná pelo Estado. O resultado do vestibular 2025 da Universidade Estadual de Ponta Grossa será divulgado amanhã, terça-feira, dia 6 de janeiro. A lista dos classificados será anunciada em transmissão ao vivo a partir das 14h pelo canal oficial da UEPG no YouTube, e as provas do vestibular foram aplicadas no dia 14 de dezembro em 33 locais de prova distribuídos em 4 cidades do Paraná: Curitiba, Cascavel, Maringá e, claro, Ponta Grossa. Ao todo, 7.266 candidatos participaram do processo seletivo e nesta edição estão em disputa 1.216 vagas distribuídas entre 40 cursos de graduação da instituição. Todas as informações sobre o vestibular estão disponíveis na página da Coordenadoria de Processos de Seleção no site cps.uepg.br e, após a divulgação do resultado, os candidatos poderão entrar com recurso no prazo de até 48 horas. O procedimento deve ser feito por meio do protocolo digital. Portanto, amanhã, a partir das 14h, resultado do vestibular 2025 da UEPG, Joyce.
Muito obrigada, então. Esse foi o CBN Paraná desta segunda-feira. Começamos a semana com esse giro, os destaques do Estado até o momento, conectando mais uma vez as CBNs e renovando o compromisso para esse ano, hein? CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, também Cascavel e Ponta Grossa.